Salve, salve, amantes do automobilismo! Está começando a 15ª edição do programa Speed Rock. Eu sou Carlos Matos e ao meu lado tenho o Vitor Garcia. Como vai, Vitor?
Tudo tranquilo, Carlos. Uma semaninha de folga, né?
Uma semana de folga por problemas de forças maiores, né? Infelizmente, eu não pude vir. Vitor também estava no evento. Minha mãe estava hospitalizada, mas agora está tudo bem, tranquilo. E hoje nós iremos falar de Stock Car, 1GP, Fórmula 1 e temos também convidados, né, Vitor Garcia?
Convidado, né?
Convidado
no singular.
Ele, Leandro Romera, ex-piloto da Stock V8 Lite, que também já esteve aqui nos nossos estúdios no segundo programa, né, Vitor?
Exatamente, segundo programa.
Isto. Que também disputou o Paulista de Spider Race e a última etapa do Brasileiro de Marcas e Pilotos. Mas antes de começar o bate-papo, nós temos aqui que passar os contatos, né? Para você falar com a gente é fácil, mande seu e-mail speedrock@speedracing.com.br. O programa tem o apoio do estúdio Noise Factory, www.noisefactory.com.br. O estúdio do Jacó, né, Vitor Garcia?
Exatamente.
O telefone daqui é 11-4362-1896. Você que tem uma banda aí, tá querendo gravar um CD, mande aí o seu contato para o Jacó e faça a gravação aqui com qualidade de verdade. Bom, Vitor Garcia, tem alguma coisa que você queira falar da Speed Racing?
Bom, tudo que é dito aqui, você também acessa pelo www.speedracing.com.br, que é o site que fornece todo o conteúdo, e tá muito interessante, tem muitas promoções, mas isso a gente vai falar no decorrer do programa.
No decorrer do programa, exatamente. E lógico que saindo daqui do estúdio, nós iremos direto para o KM1520, o Kart Motors Outdoor, também nosso patrocinador, aonde nós iremos disputar aquela bateria de kart, né? Aquela bateria sempre costumeira de semanas, pra gente fazer aquele rachinha, né, Vitor Garcia?
É, mas o problema é que agora nós trouxemos um convidado que vai causar um problema pra gente, hein?
Com certeza, vai causar um problema bem grande.
Mas pra ele a gente vai dar aquele tanque de guerra, aquele kart com 100 quilos a mais pra gente ter uma chance chegar no pódio.
Não, a gente vai colocar ele pra andar de ré dessa vez.
Isso é uma boa.
É, ele vai ter que andar com kart de ré e a gente vai de frente. Porque senão, né, fica complicado, poxa. O cara anda de tudo quanto... É, carro aí de velocidade, vai andar no kartzinho, vai humilhar a gente.
Tendo quatro rodas, o Romero tá dentro, hein?
É verdade. Bom, começando, antes de tudo, a gente vai falar aqui... Vai falar não, a gente vai tocar música, né? Eu já tô perdido. Você vê só o que faz uma semana de férias, né, Vitor?
Já esqueceu a fazer, hein?
Já esqueci, já tudo aqui no programa. Bom, a gente começa ouvindo Iragurte aí.
E tendo o poder de levitar, como é um comercial de cigarros, que a verdade se esquece como os tragos, um sonho difícil de acordar. Quando seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente, e não se quer acreditar. Mas essa vida é passageira. Chorar eu sei que é besteira, mas meu amigo, não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar. Então passeio pelas praias da Bahia, onde a lua se parece com a bandeira da Turquia. É o planeta inteiro que respira, sinais de vida em cada esquina, tanta gente que se anima. É quando seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente, e não se quer acreditar. Essa vida é passageira. Chorar eu sei que é besteira, mas meu amigo, não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Desculpe, meu amigo, mas não dá pra segurar. É quando seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente, e não se quer acreditar. Mas essa vida é passageira, chorar eu sei que é besteira, mas meu amigo, não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Desculpe, meu amigo, mas não dá pra segurar.
Tá aí, você acabou de curtir Ir a Vida Passageira. E lógico, você vai ouvir esse programa aqui no www.radiomundorock.com.br toda segunda-feira às 23 horas e também em podcast www.speedrock.podomatic.com. Agora, Vitor Garcia, vamos começar falando de quê?
Vamos começar falando sobre Stock Car, que aconteceu nesse final de semana.
Stock Car, vamos lá. Em uma corrida decidida apenas nas voltas finais, Ruveror se venceu e se classificou para o playoff em uma das melhores corridas da temporada. Sem dúvida nenhuma, foi a melhor corrida da temporada. Na Light, Luiz Carreira Jr., em seu ano de retorno à categoria, conquista a vitória no clima seco da capital federal.
Bom, para quem viu a etapa da Stock Car, meu, foi uma corrida fantástica pros pilotos. Pros pilotos, não sei, o Romero vai até poder falar um pouco melhor, que pra quem tava vendo foi um pega pra capar do caramba aquele negócio lá. Cara saindo de trigésimo, de repente tá na frente, quem tá na frente liderando tem problema com pneu, tem problema de aquecimento, realmente tava um calor muito
gente
forte,
que a gente,
né,
nunca imaginaria que estaria na ponta, ficou na ponta, como foi Ricardo Zonta, né?
Exatamente, Ricardo Zonta, que inclusive fez uma excelente corrida. A equipe dele cresceu muito agora no final do campeonato. E, sinceramente, Pedro Gomes poderia lutar pela vitória, só não lutou porque bobeou logo na largada.
Sem dúvida.
Pra quem assistiu, o Pedro, ele saiu muito bem, ele largou muito bem, porém ele já quis dividir uma curva logo no começo. Só que como ele tava do lado de fora, ele acabou no circuito oval, né? No, oval não, no anel externo, né? Acabou ficando pra fora, acabou indo parar na brita, na barreira de pneus. Mas enfim, a corrida foi muito interessante. Essa etapa da Stock Car V8 foi a oitava etapa, a última etapa antes do playoff. Agora o que acontece? Acontece as oito etapas terminadas agora em Brasília. Os 10 melhores colocados, eles vão para o playoff, ou seja, os 10 melhores é que vão disputar realmente o título da Stock Car V8. Eles recebem uma pontuação especial e agora o título fica na mão deles. O playoff ficou da seguinte maneira: o Cacá Bueno é o líder, agora com 227 pontos. Na verdade, só explicando melhor para os nossos ouvintes, em 8 etapas ele somou 107 pontos. Então, para na entrada do playoff, ele ganha uma pontuação especial. Então, para diferenciar dos demais pilotos, ele ganhou 227 pontos. Então, essa é a pontuação dele. E agora ele vai somar normal, 25 pela vitória e assim por diante. Na segunda posição ficou Ricardo Maurício, com 221 pontos. Em terceiro, Thiago Camilo, com 217. Ingo Hoffmann é o quarto, com 214. O Marcos Gomes é o quinto, com 212. O Valdeno Brito, que largou na pole em Brasília, estava fazendo uma excelente corrida.
Paraibano voador.
O Paraibano voador. Mas a homocinética acabou traindo o nosso amigo paraibano. É o sexto colocado, com 210 pontos. Daniel Serra, o estreante, também em sétimo, com 209. O Uber, em oitavo lugar, também com 209. Felipe Maluí é o nono com 207 e Rodrigo Esperafico em décimo, o último colocado do playoff, com também 207 pontos. Quem chegou muito perto da classificação, mas acabou ficando de fora, foi o Antônio Jorge Neto, que tinha tudo para classificar, tinha grandes chances. A equipe RC fez uma corrida
fenomenal.
O Kaká, realmente, para quem assistiu a corrida, trabalhou. O Kaká já estava garantido. Trabalhou em função do Netinho para ele conseguir a classificação, mas coisas de corrida, né?
Exatamente.
Quebras acontecem e fica de foda.
Como diria o nosso amigo Belmiro Júnior, corrida é isso aí, fica pra próxima.
Exatamente. Né? Bom, vamos chamar nosso convidado, Leandro Romeda, pra falar um pouquinho da V8.
Bom, Leandro, primeiramente, muito bem-vindo de novo aos estúdios Noise Factory aqui em São Bernardo do Campo.
Muito obrigado.
Você não pôde assistir a prova, porque você tava disputando uma prova na reabertura de Jacarepaguá, depois do PAN. A gente vai falar também aqui no programa, no decorrer do Speed Rock. Mas e aí, você acompanhou, você já teve lá dentro da Stock ultimamente? Olhando a classificação, você acha justo esse esquema do playoff, dos 10 melhores se classificarem? Como que você vê essa quebra do campeonato, de a partir de agora, em 4 etapas, apenas os 10 melhores colocados disputarem o título?
Olá a todos, obrigado pela oportunidade, Vitor, obrigado pessoal aí do Speed Racing. Eu achei a corrida bastante interessante, não pude ver ao vivo porque nesse momento eu estava também correndo, depois assisti que passou no outro canal, eu pude assistir. Foi realmente uma corrida pedreira mesmo, o pessoal se alternando na frente várias vezes. O que deu para ver foi que as equipes que despontaram mais foram as que abusaram mais mesmo do acerto do carro, essas que se deram bem e preferiram correr o risco de ter o pneu estourado, como houve casos lá. E quem não estourou o pneu acabou ganhando, que foi o caso aí do Uber, que teve uma grande disputa com o Ingo Hoffmann na volta final. O Ingo tinha um nitro ainda, né, pra dar. Usou e o Uber fechou a porta e não deu moleza. Até porque se ele fosse ultrapassado, não estaria nos playoffs. Então ele precisou mesmo abusar ali pra tudo. Sem contar o equilíbrio, né? Você analisar na classificação, você teve 10 carros no mesmo décimo de segundo. Ou seja, é impensável você ter uma categoria assim, muito acirrada. Mesmo existindo uma diferença de cavalaria, porque tem que existir, é impossível você fazer os motores todos iguais. Então as equipes conseguem suprir aí as diferenças no acerto. E os pilotos também conseguem mostrar quem consegue se sobressair melhor. Então foi muito interessante. Eu concordo com o sistema de playoffs. Apesar de que deve ter havido alguma ou uma interpretação minha, ou não sei o que aconteceu, porque teoricamente o primeiro lugar deveria ter 225 pontos.
Exatamente. Esse aqui é o que a Cronomap passou. Eu acredito que ela apenas somou. Fez alguma soma que eu não consegui entender com os demais. Acho que ela deveria ter somado 200 pontos, 100 pontos aos demais. E deve ter acontecido isso, porque realmente, até onde eu sei do regulamento, é aquilo mesmo. É 225 e aí vai.
E vai se seguindo pelas posições de chegada
de classificação.
De classificação. Eu concordo, acho que isso é um sistema bem legal. Acho também, vai ser um grande prejuízo para a categoria V8. Tirar esse espetáculo que é ter 50 carros disputando 38 vagas, independentemente de as equipes que não conseguem classificar, se tem prejuízo financeiro, se o piloto sofre alguma degradação da imagem, independente, eu acho que é um show você ter mais carros disputando um número menor de vagas. Aliás, deveria ser livre, quanto mais carro tivesse, mais legal ficaria.
Que classifiquem os melhores mesmo,
e
né?
E pronto, quem é bom merece estar lá, quem não tem jeito. Infelizmente você, às vezes, tem um fim de semana que você não tem tanta sorte, outros que você vai ter. Então é muito legal, muito bacana você ver que a categoria é bem igual, uma coisa bem parelha, altíssimo grau de dificuldade. Apesar da pista de Brasília beneficiar muito e privilegiar muito um bom acerto, porque o piloto não faz tanta diferença, é o carro realmente que tem que se mostrar mais eficaz. Mas foi uma corrida bonita pela televisão, foi a primeira corrida do ano em que houve disputa de verdade, que ninguém ficou pensando só em terminar a corrida, e terminar a corrida, e terminar a corrida, e ninguém põe do lado, ninguém disputa. Você vê que aí foi bicho feio mesmo. O nego colocou do lado, bateu, quem tentou não deixou, e foi show. Foi a melhor corrida do ano.
Exatamente. Que nem você pode ver, o Ingo, que chegou na segunda colocação, ele largou em 24º lugar. Então, em outras provas, seria impensável. Você...
Sem dúvida.
O Uber, tudo bem, largou um pouco mais à frente, largou em 9º lugar e acabou vencendo. Mas fora isso, por exemplo, o Valdeno, que tinha uma corrida praticamente tranquila até o momento que ele ficou na pista, de repente, uma quebra mecânica... o tirou. A gente teve o Pisonia andando muito bem, piloto, o Zonta.
Henrique Bernoldi, que subiu no pódio.
Subiu ao pódio, chegou ao terceiro lugar.
Olha, eu ter visto o Zonta liderando a corrida já é uma coisa que eu esperava desde a primeira corrida. É, lógico, o cara até ter uma adaptação com o carro e se entender com a equipe e toda a sistemática que é diferente de tudo onde ele já teve. Mas já era um cara que eu esperava estar mostrando os resultados. Você vê que uma prova ou outra ele sempre desponta muito bem, não é como... Ou é o 8 ou 80, né? O cara ou tá no inferno ou tá no céu. E ele é isso, mas eu acho que pra próxima temporada, se ele continuar na categoria, é um forte concorrente aos títulos aí.
Sem dúvida, até porque ele já teve disputa até com o Kaká, né? Em provas anteriores, onde em Curitiba, ele tirou, né? O Kaká.
Pois é.
Acabou saindo também por problemas
mecânicos. É o que eu digo, ou ele tá muito bem ou ele tá muito mal. Eu acho que alguma dificuldade de pista ou de pegar um acerto ideal pro carro, para aquela pista, aquela condição. É um carro que judia muito e ele não deve estar acostumado, é muito quente, é um carro abafado, é um carro problemático, mas é um grande nome pro ano que vem, aí tem que ficar de olho aí.
Com certeza.
E o outro ex-Fórmula 1 que estreou também, Pisonia. Você acha que... O Pisonia começou não muito bem, apesar que ele classificou na estreia dele.
Pois é.
Mas é um piloto que vem crescendo. Talvez Pisonia... seja outro nome pro ano que vem?
Sem dúvida nenhuma. Aliás, todo esse pessoal que veio de fora, que passou nas categorias maiores fora do Brasil, sem dúvida nenhuma, são grandes possibilidades para 2008. O Pisonia, eu achei um grande feito ele ter conseguido classificar uma equipe... que a antiga RS hoje tem um outro nome, a Win, mas eu achei um grande feito pelo que a equipe nunca não tinha conquistado nenhuma classificação até o momento. A estrutura da equipe é a mesma, mudou o layout do carro, não sei o que, mas os profissionais são os mesmos. Então, quer dizer, ele tem uma qualidade de pilotagem diferenciada dos demais que passaram por lá, pelo menos, e de mais 14 ficaram pra fora pra ele poder entrar. Então é um cara também que é uma grande possibilidade para o ano que vem estar disputando também aí, até quem entrar nos playoffs e ser campeão também.
E esse negócio da classificação, não da classificação em si, que você já falou que é muito legal também, acho muito legal você ter mais carros para classificar do que vagas, mas essa forma de classificação que você tem a reserva de mercado... Esses são muitos pilotos que estão dentro da reserva. Você não acha que também deveria diminuir, sei lá, só quem está realmente no playoff está garantido para largar, o resto deixa livre aí, vamos ver?
Eu acho que poderia ser de forma alternada. Sei lá, talvez os 5 melhores de cada... Começando o ano, você não teve nenhuma corrida. Então você pega os 5 melhores do campeonato passado e dá o privilégio do cara largar, caso haja um problema. E aí você vai por corrida, cada corrida os 5 primeiros tem o privilégio da largada. Mas com uma forma de bonificação, porque pro piloto, legal, ele ganha o prêmio em dinheiro de uma empresa, ganha o prêmio em dinheiro de outra empresa, tá lá disputando o título, mas é uma forma de você bonificar o cara de verdade. O cara vai para outra corrida mais tranquilo, sem a pressão de ter a obrigação de, pô, eu preciso fazer o tempo para largar. E, pô, ano que vem vai mudar, você não tem mais o carro, então a partir do ano que vem todo mundo larga sempre. Eu acho que vai ser um grande prejuízo para a categoria tirar esse pré-qualifying aí. Uhum. Mas se é assim que eles querem, a gente tem que respeitar.
É, tudo bem, o regulamento já previa, né? Todas as equipes assinaram, todos os pilotos entram sabendo, mas que é chato assim você ver pilotos, tudo bem, nomes conhecidos como Chico Serra, o Burti.
Olha, o Chico Serra... eu não vi ele terminar uma corrida desse ano. Inclusive, aliás, ele é o cara que mais aparece forte, na TV. Não, ele é o cara que mais aparece, sempre de ponta cabeça, com as rodas pra cima.
É verdade.
Não entendo você dar uma chance dele largar pra não terminar a corrida, sabe? Eu acho que na própria equipe dele tem o Daniel Landi, que se der uma oportunidade pra ele, certamente ele vai, sei lá, pelo menos vai acabar a corrida, ou vai disputar as posições.
Ele vai aproveitar
o máximo. O cara não fez nada esse ano, o ano passado, terminou entre os 25 por um, sei lá, por um milagre, talvez, alguma coisa, porque não é possível, esse ano tá tão mal pra ele.
É, esse ano, inclusive, ele trocou de equipe, né? Ele tá com a Full Time, que é uma equipe estreante na V8, né?
É estreante, mas veja, o Maurício é um dos melhores profissionais a tocar hoje. Tem toda a estrutura necessária pra fazer um V8, e sem contar o seguinte, eles andam de Peugeot. E hoje o Peugeot é o carro que tem mostrado mais força nesses anéis externos, porque ele tem uma área frontal muito maior pra captação de ar.
Sim.
E se... O Maurício, eu sei que faz um carro bom. O Daniel Landi classificou na etapa de Curitiba. Ele não teria classificado. Ou seja,
exatamente.
Tá na hora da própria organização analisar as coisas. Pô, o cara já fez a história dele, o passado dele, tudo muito bonito, tudo perfeito. Mas acabou, não tem mais que ficar priorizando esse pessoal. Tem que dar chance para quem é novo, para quem quer entrar na categoria e quer fazer de tudo para classificar.
Eu concordo, exatamente. É tudo muito interessante. O cara fez a história dele, a gente tem um baita respeito. Mas assim, quer dizer, então esse ano ele não tá andando, sei lá, por um problema pessoal, por um problema da equipe, um problema do carro. Existem, você sabe, né? Existem X fatores, mas por causa disso ele é obrigado a tirar a vaga de um cara que tá andando bem melhor.
Justamente, e não só ele. Tem vários.
Todos, né?
Tem vários da antiga aí, que eu respeito, claro, merecem, mas nenhuma corrida o cara classificou. Não é que em uma, se utilizar desse, vamos dizer, subterfúgio para correr em todas as corridas, chega a ser uma vergonha. Eu acho que o cara tinha que ter isso na cabeça e falar, bom, vou parar, tá na minha hora de parar, e dar a oportunidade para alguém que tá querendo ingressar e que tenha a capacidade de disputar de verdade. Essa é a minha opinião.
É diferente, por exemplo, comparando ao Ingo, que é um piloto com tanta história quanto o Chico também, mas está andando.
O Ingo acabou de ficar em segundo, ou seja, ele tem toda a chance do mundo. Ele acho que ele não se utilizou de nenhuma vez dessa ferramenta de para poder correr.
Não, até agora não.
Eu acho que não. Agora, Guto Negrão, Chico Serra, o Matheus Greipel, né, agora nessa corrida também, né?
Matheus Greipel. O Burti já utilizou, que é tudo bem que é novo, mas já.
Bom, acontece, uma vez ou outra, se você tem a possibilidade, você tem que utilizar, claro. Mas toda a prova, pô, acho que o cara tinha que ter o mínimo de noção e ver o que ele precisa fazer.
E será que ele pendura o capacete, seu Carlos Matos?
Olha, eu acho que se ele fica vacilando muito aí com essas capotadas e batidas, eu acho que pendura de outro jeito, se não tomar cuidado, mas...
Se uma historinha rápida, um comentário rápido. Vocês ficaram sabendo o que estava acontecendo no carro dele pra ele sair da pista daquele jeito?
Não. Parece que ele não virou o volante.
Travou o acelerador, não foi?
E vocês ficou sabendo o que ele estava fazendo umas não. Três voltas? Ele ficava desligando a chave geral do estoque pra frear.
Ou seja, o cara prefere correr o risco de vida a parar. Será que o patrocinador não vai entender se ele parar por problema mecânico? Eu não entendo o cara querer correr certos riscos e não vai valer a pena pra andar em 38, pra andar em 38º? Vai pro box, para, tranquilo.
Para.
Arruma
volta
o carro.
Volta pra casa bem, né?
Não é melhor, já que tá em último, para no box, arruma e volta pra pista. Você já que sabe qual é o problema. Agora, se é um problema insolucionável, abandona a corrida em qualquer lugar e vai a pé pro box.
Exatamente, e pra quem assistiu a prova, viu que ele saiu depois dando entrevista com o pescoço meio cortado, acho que, não sei se o Hans,
cinto, né?
Alguma
Hans
coisa,
cinto deve de segurança ter...
Foi uma pancada feia, que nem você falou mesmo, parece que ele não virou o volante lá, ele saiu da reta e continuou nela.
É complicado isso daí, eu acho que o mínimo que o piloto tem que ter, como o Romero falou, é bom senso, viu que o carro tá com problema, encosta, para. Poxa, na estrada a gente não faz isso? Né?
É um problema. Em Brasília, os carros atingem aproximadamente quanto, Romero? Você tem noção de ideia?
Ah, olha, pelas conversas que eu tive aí, lá chega a dar limitador de giro. imitador de giro é 255, mais ou menos 260 por hora. É muita velocidade pro cara ficar brincando de desligar carro, ligar carro, desligar. Bom, na minha opinião, sei lá, eu não sou mágico pra ficar desligando e ligando o carro e pensar que eu vou chegar em algum lugar.
É verdade. Complicado mesmo.
É. Bom, é isso aí. Bom, a próxima etapa da Stock Car acontece na nossa querida Argentina, nossos vizinhos argentinos.
Nossos irmãos.
Nossos irmãos. Vamos ver o que vai acontecer.
E foi mudado, né? O autódromo lá vai ser o circuito 12, que não foi utilizado nenhuma vez. Ou seja, agora a gente vai ter uma real noção de quem tem a velocidade de adaptação da pista e de adaptar o equipamento àquela condição que tiver. Então acho que vai ser uma corrida também a mais interessante para todos que estiverem assistindo prestar atenção. Porque certamente vão estar nomes que não estiveram até hoje entre os 10 primeiros constantemente, entendeu? É, mas por ninguém conhecer o autódromo, ninguém vai se sobressair. Vamos supor, o caso. O Pisonia, acho que ele nunca tinha andado na pista de Londrina. Exatamente. Na minha opinião. Acho que ele nunca passou nem em Londrina.
O Pisonia nunca tinha corrido em nenhum autódromo brasileiro. A história dele já foi direto lá pra Europa.
Pois é. Porque eu acho que ele não fez Fórmula 3.
Ele não fez Sul-Americano.
Não fez.
Mesmo que fizesse, Sul-Americano é Interlagos, Paraná, lá, Curitiba, Tarumã, Brasília e Argentina. Não chega. Uhum. Você não anda Rio de Janeiro e os outros autódromos que tem Goiânia, sei lá, onde tem corrida mais da Stock Car, um monte de lugar. Enfim. Então ele é um. Ele certamente, por ele ter chegado em Londrina, que é uma das pistas mais complicadas do certame nacional. E conseguiu classificar o carro, que foi a primeira corrida dele, certamente na Argentina ele vai estar entre os 10 primeiros. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ele, que eu acredito muito é ele, e o Henrique Bernoldi, o Ricardo Zonta, que são pessoas que têm pouco tempo nas condições fora do país, quando você vai para uma categoria grande, você tem pouco tempo de treino. Sim. Então o cara tem que se adaptar rápido, eu acho que os três vão se despontar na Argentina.
E acho que essa corrida argentina vai ser interessante também, porque como começa o playoff, os 10 primeiros vão ter que somar pontos, porque são 4 corridas só que eles têm que somar pontos. E o resto da galera que estiver vindo,
tá no
não
tem
nada a,
né,
perder. Então o cara quer ganhar porque o patrocinador precisa aparecer, precisa renovar o contrato, precisa...
Tá no tudo ou nada. Vai ser muito interessante isso, vai ser muito legal.
E periga até os 10 melhores acabarem se ferrando em alguma disputa, porque pode perder numa disputa, o cara acabar sendo jogado pra fora, perder posições pra um cara que não tá dentro do playoff.
Eu acho que o playoff é legal na condição que existe hoje de eliminação, né, do cara que não tá bem e tal, tal, tal. Agora, vamos dizer o seguinte, se estivesse no playoff, o Zonta tivesse começado o ano e ele estivesse no playoff, e sei lá, na prova da Argentina ele não consegue classificação, como é que você arruma uma situação dessa?
É complicado, hein?
Ou seja, não tem defesa nenhuma pro cara. Eu acho que a partir do momento que o cara entrou pro playoff, o último colocado daquele momento deixa de ter o direito de largada e passa pra quem tá no playoff.
Exatamente.
Ou seja, eles não conseguiram cercar a coisa de uma maneira certa, concreta, que comece o ano e termine o ano. Eles fizeram simplesmente o que eles acharam. Lógico, eles não pensaram na possibilidade de alguém entre os 10 não ser alguém entre os 25.
Sim.
Então, mas tem essa possibilidade de isso acontecer.
É verdade. Bom, pra esse ano deram sorte, né? Pelo menos.
Pra esse ano deram sorte porque o Daniel Serra veio da Light, ele também tem o um grid garantido.
Exatamente.
Isso aí.
Bom, vamos pro break intervalo. E depois na volta a gente vai falar sobre a Stock Light, onde Romera já correu e vai contar algumas histórias pra gente.
Aí o bicho vai pegar. Então vamos lá, rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Dart Motors Outdoor, KMB 1520.
A mais nova opção de lazer em São Bernardo do Campo, para você sentir a adrenalina de uma corrida com karts de 6,5 HP que atingem 63 km/h, o mais rápido da região, curvas de alta velocidade e até 12 opções de circuito em uma pista de 525 metros de extensão.
Dart Motors Outdoor, KMB 1520.
Traga seus amigos e venha disputar uma bateria com total segurança e muita velocidade. O endereço é Avenida Lauro Gomes, 1520, Rude Ramos, São Bernardo do Campo, próximo ao Carrefour e aos Três Postos. Telefone DDD 11-6832-0414 ou 6832-0244.
Kart Motors Outdoor, KMB 1520. 2020.
Inscrições abertas para as Copas Endurance Noturno, Novato 4 Tempos, Campeonato KM 1520 e Campeonato Infantil e Juvenil KM. Entre em contato nos telefones 6832-0414 ou 6832-0244.
Kart Motors Outdoor KM 1520.
Venha trazer sua banda para fazer um barulho legal aqui no
Noise Factory Studio.
O estúdio do Jacó, 100% digital, o melhor estúdio hardcore de São Paulo. Telefone 0-11-4362-1896.
4362-1896.
Noise Factory Studio.
O estúdio do Jacó.
De volta com o programa Speed Rock. Mande seu e-mail speedrock@speedracing.com.br. Quer correr de kart com a gente? Então manda aí. Eu quero participar. Mande junto com o seu nome e o seu telefone e idade, né, Vitor Garcia?
E a cidade onde você tá falando.
A cidade, é verdade, porque da Bahia você não vai vir voando pra cá pra correr de kart, então...
Eu recebi um e-mail essa semana, seu Carlos Matos, que queria até identificar, eu não lembro da pessoa, mas o DDD era 77.
Nossa.
Eu acho que não era muito perto, não.
Deve ser Itacaré. Itacaré, lá pra Bahia, que é 70 e lá vai pedrada o DDD.
Puta, ó, tá valendo, é. Não, me desculpe, eu não lembro o nome da pessoa que mandou esse e-mail. Eu agradeço, é muito legal que a gente tá tendo ouvintes do Brasil todo.
Inteiro e do mundo, né? Porque...
Internet,
não,
né?
Não tem barreiras.
É, então você sabe, é que eu tô falando de você, o DDD77. Estando aqui em São Paulo, pode entrar em contato conosco, você é nosso convidado. Mas
estando em São Paulo, vem que tem.
Mas acho que vai ser meio difícil você conseguir chegar em São Bernardo quarta-feira às 8 da noite.
Ah, hein? Chega, pô. Claro que chega, pô. Já veio ouvinte de Osasco, por que não vai vir da Bahia?
É, né? Acho que Osasco você pega mais trânsito.
Longe, rapaz, pelo amor de Deus. Bom, voltando aqui, mais uma vez, falando aqui dos nossos patrocinadores, noisefactory.com.br, o estúdio do Jacó, 11-4362-1896 e Kart Motors Outdoor KM1520, Avenida Lauro Gomes, ó, tô querendo falar rápido, tô me enrolando todo.
Vai devagar, hein?
Avenida Lauro Gomes, 1520, São Bernardo do Campo, próximo ao Carrefour e aos Três Postos. Telefone é 11-6832-0414. Vai lá, agita aquela bateria com os amigos da empresa, com os amigos da faculdade. Tem os campeonatos que estão rolando, campeonatos dois tempos, tá todos amadores, porém, estão rolando. Já semana que vem tem a categoria novatos estreando. Então, se você tem um kart e quer participar, ainda tá em tempo, liga lá pro Atila e resolva lá com ele a sua inscrição. Certo, Vitor Garcia?
Isso aí, fiquei sabendo que rolou um campeonato esse final de semana lá.
Poxa, foi muito legal. Bacana, muito bacana. Os karts tudo se pegando lá, os motores Parilla, V4, RD, foi muito legal. Inclusive, eu tive a oportunidade de dirigir um RD e um Parilla, e eu vou te falar, ó, calda engrossa, viu?
E fiquei sabendo que talvez vai até rolar uma matéria na televisão, conta essa história aí.
No canal ABC3, na quinta-feira, amanhã... Né? Quinta-feira, que teoricamente seria amanhã, mas provavelmente ninguém vai ouvir, porque o programa vai ao ar na sexta somente. Vai rolar a matéria lá do canal ABC3, onde eu fiz lá como repórter, e foi muito bacana. Mas quem quiser, a matéria vai ficar arquivada no YouTube. Então aí eu passo, me manda um e-mail direitinho no speedrock@speedracing.com.br e eu passo o link pra quem quiser ver a matéria no YouTube, vai estar lá com certeza.
É isso aí. Bom, continuando, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a Stock Light, onde a gente teve a vitória do Luiz Carreira Júnior em seu retorno à categoria, em seu ano de retorno à categoria, né? Pra quem não lembra, o Luiz Carreira já foi campeão da categoria, se eu não me engano, em 2005, ele foi campeão da categoria da Stock Light. Esse ano ele voltou, ano passado ele correu na V8, esse ano ele voltou pra Light, na equipe própria da família. Reestreou agora em Brasília, na última etapa, e nessa etapa largou em segundo e já conquistou a vitória. A categoria da Light lá em Brasília não deveu nada à V8, inclusive em toques, em empurrões, em saídas de pista. Foi um negócio bem interessante, até com a entrada do safety car 3 vezes. No final, a vitória ficou com o Luiz Carreira, Em segundo lugar ficou o Pole Position, o Gustavo Sonderman. E em terceiro, o Alexandre Cunha, que também estreou esse ano na V8 Lite, está fazendo uma excelente temporada.
Sem dúvida nenhuma. E o Bragantini?
O Bragantini, que está na luta pelo título, terminou na 8ª colocação. Caramba. E tem o Gressi também, que é o líder da temporada até o momento, terminou em 6º lugar. Isso aí, passando o classificatório da V8 Lite, depois de 7 etapas, a gente tem o Norberto Gressi com 111 pontos. Em segundo, o André Bragantini Jr. com 87. E em terceiro, o Gustavo Soderman com 72. São esses os pilotos que ainda têm chances de conquistar o título apenas. O quarto lugar do Alexandre Cunha e o quinto do Ariel Barranco. Mas interessante, Carlos, que na diferente da V8, a Light, ela tem dois descartes, certo? Os dois piores resultados de cada piloto são descartados.
Ficando com os melhores.
Exatamente. Se a gente aplicar o sistema de descarte até o momento, com 7 etapas realizadas, ainda faltam 2, tá? Rio de Janeiro e São Paulo, que fecha. São essas que estão faltando. Se a gente realizar o sistema de descartes agora, a gente não vai mudar nada a classificação, só vai mudar a pontuação. A gente tem o Gressi, que está com 111 pontos, ele perde, então ele vai para 91 pontos. O André Bragantini, ele não perde nenhum ponto, que ele tem 2 abandonos, então ele mantém os 87 pontos, ou seja, 4 pontos atrás. Então é de se esperar, o campeonato da V8 Lite vai pegar fogo.
Sem dúvida nenhuma. E Romero, o que, que você acha? Qual que é o seu palpite na Lite?
Eu acho que o Bragantini tem grandes possibilidades. Agora vai passar nas pistas do Rio de Janeiro e a pista de São Paulo. São Paulo, que inclusive já ganhou uma corrida aí e tem mesmo um jeito aqui em São Paulo. Eu não sei, mas gostaria muito que o Gressi ganhasse. Conheço o Gressi, acho ele um cara legal, um cara bacana, mas vai ser barra segurar o Bragantini aí. Deve vir. A equipe tem uma estrutura muito grande, tem grandes patrocinadores, e eu acho que vai ser barra segurar o Bragantini aí nessa reta final, vamos dizer aí. A diferença é muito pequena, basta o Bragantini ganhar uma corrida e o Gressi ficar em segundo, que já o Gressi já começa a ter problemas. O Sonderman, não acredito que consiga sair desse terceiro lugar, salvo se o Cunha não passar, porque o Cunha acelera muito e tá com a vontade. Rapaz, tava conversando com o Cunha hoje ainda, ele tá disposto a qualquer coisa aí pra pegar esse terceiro lugar aí de todo jeito.
Mudou de equipe, mas...
Mas ele tem uma qualidade mesmo como piloto, ele sabe acertar o carro rápido, tem uma adaptação rápida na pista. A equipe Tecpro também não é nenhuma...
É muito boa também.
Não é nenhuma equipezinha, é uma equipe legal, tem grandes profissionais, pessoal todo lá do Rio lá. Tá de parabéns aí, mostrou que o problema não era o carro também não, porque até agora eles não tinham terminado uma corrida sequer. Tinham feito 4 corridas
com e não tinham terminado, né?
Com o Molo e não tinham terminado nenhuma. Então, pronto, o Cunha chegou e já...
E tá colocando ordem na casa.
Já mostrou que o negócio é bom.
E também na V8 Lite, a gente tem um tal de Leandro Romero aqui na 13ª posição com 37 pontos. O que aconteceu, Leandro? Fiquei procurando você nas últimas
infelizmente, a última equipe que eu andei, eu não consegui acertar para continuar o resto da temporada. E aí agora eu tô tentando comprar um carro da Stock Car e vou para fazer as 2 etapas finais. Vou tentar ficar entre os 10. Se utilizar a regra do descarte, eu acho que eu fico entre os 10, inclusive. Não tenho certeza. Dá uma conferidinha, mas... minha intenção é ficar entre os 10, que estando entre os 10, você tem a licença, a super licença, para poder estar na V8.
Você tem a reserva de mercado para
estar lá. E a minha ideia, então, é ficar entre os 10, justamente para ter, quem sabe, alguma oportunidade apareça. E eu já vou estar pronto, pelo menos, para poder ir para a V8.
Exatamente. Desculpa, Carlos, sem querer te cortar, mas...
Nem queria falar mesmo.
Tudo bem. O 10º colocado está com 43 pontos, você está com 37. deixa eu ver quem que é aqui, o Eduardo Santos, que talvez com certeza tem chance de alcançar mais alguns pontos, né, como ele tá,
claro, claro.
Tá correndo, mas a gente já tem em nono Diogo Pacheco, que não tá disputando, quem mais aqui, e tem o Rafael Daniel, também em décimo, o Eduardo Santos é o 11º, todos empatados com 43 pontos. É isso aí, meu. Entre os 10, você
até,
tá dentro.
Até o momento que eu tava participando do campeonato, eu era o melhor estreante do ano.
Sim.
Mesmo tendo um abandono que eu tive em Curitiba, eu era o melhor estreante do ano. Era nos descartes o vice-líder. Então eu tava bem. Infelizmente tive que parar, foi uma pena. O ano acabou me dando um grande prejuízo aí, tendo que parar de correr, mas...
Agora vem cá, o que aconteceu pra você... Você começou a temporada na equipe Pauta Racing.
Sim.
Aí depois você foi pra catálogo. E da catálogo acabou parando. O que que houve nesse meio?
Na pauta eu tive um problema lá, que foi financeiro. A equipe tinha feito um erro de cálculo lá, imaginou um valor pra ser gasto e ao passar do tempo ela percebeu que aquele valor não daria pra ser feito. Eu tinha acertado com meus patrocinadores o número, era o que eles tinham comentado. E estava tudo acertado, mas acabou não dando para concluir. E eu achei melhor sair também para não prejudicar o andamento da equipe. Ingressou na equipe o Eduardo Santos, um rapaz muito legal, gente boa. Tem uma condição melhor, tem maiores patrocínios. E levou para a equipe. Na catálogo eu fui na condição de uma corrida só mesmo. Era para a corrida de São Paulo, para tentar viabilizar as outras. Mas não deu certo o andamento também lá com a equipe. Foi super bem recebido, não tenho nada para falar da catálogo, tranquilo. E só não deu certo mesmo. Aí eu achei melhor parar, conversar com os patrocinadores, tentar guardar essa verba para o ano que vem, para poder fazer um ano mais forte, mais tranquilo, numa estrutura talvez menor, mas fazer o ano inteiro.
E tua intenção, você tem alguma meta definida ou você também está conversando pro ano que vem de correr de light, de correr de V8 ou uma outra categoria?
Não, o ano que vem eu pretendo fazer um ano completo de light mesmo. Eu acho que eu tenho condições aí de brigar pelo título, como vinha mostrando esse ano já. E evidentemente que meu objetivo maior é chegar na Stock V8. Eu sou claro em dizer, pretendo em 2009 estar lá.
Né?
E tenho toda a possibilidade. Agora estamos estudando só um jeito de viabilizar essas duas coisas que faltam para acabar o ano, Rio e São Paulo. Rio vai ser legal, que é uma pista que eu acabei de ter uma corrida lá. E São Paulo já tranquilo, conheço bem. Então tá bem tranquilo. Acho que são duas corridas que dá para fazer bastante ponto aí e dá para subir legal na tabela.
Com certeza.
Aproveitando o gancho, você acabou de falar que você participou nesse último final de semana. Lá do Campeonato Paulista, no Rio de Janeiro, né?
Isso mesmo, né? Estranho, mas é isso.
Depois do Campeonato Paulista correr já em Londrina...
É um Campeonato Brasil, é um Campeonato Paulista pro Brasil.
É um Campeonato, né? Paulista brasileiro.
É um Campeonato Paulista brasileiro.
Exatamente.
Lá foi a reabertura da pista, né? Depois do Pan-Americano.
Isso.
O que você pode falar da pista?
Eu não conhecia o autódromo, eu não conhecia nem o autódromo, nem o traçado, nem onde fica, nem Jacarepaguá, né? Só da música, que é longe pra caramba e é verdade mesmo. Mas é mítico, né? Você chegar em Jacarepaguá é uma coisa que você ouve dizer, pô, quantas coisas não teve lá, um autódromo que já recebeu Fórmula Indy, já teve Fórmula 1, MotoGP. Infelizmente, é uma cidade praiana, ou seja, só vai gente no autódromo quando chove. É estranho, mas essa é a realidade. Durante o fim de semana normal, se está um sol, o pessoal está na praia. Choveu, eles vão para o autódromo.
Carioca não vai largar a praia para
De qualquer forma, é uma pista muito bacana, um traçado extremamente desafiador, é uma coisa muito gostosa de andar. Eu não usei o traçado oficial da Stock Car. No fim de semana não foi o traçado oficial da Stock Car, foi o traçado oficial do autódromo. Mas maravilhoso o autódromo. Infelizmente está um pouco abandonado, assim como tudo que é do governo, né? Está abandonado. O único autódromo que não está abandonado é o do Paraná, porque é particular, lá de Curitiba.
e Interlagos porque recebe a Fórmula 1.
Né? É. Interlagos não está abandonado porque é reformado uma vez por ano, mas ficou o ano inteiro abandonado também. Não é diferente.
E a reforma desse ano de Interlagos foi tão grande que teve que parar com tudo realmente, né? Porque antes era só acerto, né?
Parou com tudo. Tivemos três etapas do Campeonato Paulista que foram deslocadas para outras cidades. Uma foi em Londrina e agora essas duas no Rio de Janeiro. Foi... teve bastante gente, bastante carro. Foi um final de semana bem legal, bem diferente, né? Acaba sendo muito novo porque nenhum piloto do Campeonato Paulista costuma fazer campeonatos brasileiros. Então quando chega no autódromo novo é sempre mais interessante, é legal. E o autódromo do Rio de Janeiro, não sei quem fez aquele desenho da pista, mas o cara que fez, parabéns, é o que eu tenho a dizer.
E você correu de... continuou, né? Correndo de Spider.
Isso, eu corro de protótipo também.
E como foi tua prova?
Foi legal, no sábado a classificação eu consegui a pole. Na corrida de domingo, na primeira bateria, larguei tranquilo, consegui ganhar a corrida tranquilo. Na segunda estava um calor absurdo. E aí na segunda bateria eu tive um problema no motor de superaquecimento, aí tive que vir enriquecendo a mistura, tirando o pé um pouco, trocando de marcha antes e consegui chegar em terceiro. Foi bastante importante para mim, porque como eu tive que parar o Campeonato Paulista no começo, corri duas etapas, eu tive que parar por causa da Stock Car, tinham corridas que coincidiam, então esses resultados foram importantes para eu poder voltar à briga do campeonato, que eu estou em segundo agora no campeonato de protótipos, e vamos tentar ser campeão agora de protótipo.
Você correu junto com o Renan Guerra?
Corri, o Renan Guerra corre na Spider Lite.
Spider Lite, né?
Mas não é a corrida é a mesma, o carro é o mesmo, só muda o nome porque ele é a categoria de novatos.
Né? É. E o moleque anda, hein? Você lembra de uma corrida lá no kart, né? Pelo amor de Deus.
Não, ele, inclusive lá ele tava bem, ele classificou em terceiro na geral.
Certo. Ele tá como líder, se não me engano.
Ele é líder do campeonato.
Da Lite.
Tá de parabéns, né?
Anda muito.
Então, esse também no futuro aí, se ele tiver uma oportunidade, certamente vai dar trabalho pra todo mundo aí, porque realmente é novo, tem 18 anos agora.
Isso.
E já tem uma cabeça de piloto formado, sabe? É um cara que sabe reclamar, que sabe conversar,
sabe ser
sobre o carro. É muito, muito legal ver o trabalho dele.
Até porque o pai dele tem uma oficina mecânica, então ele sabe, tá sempre lá no meio, né? A gente brinca que é nascido numa lata de graxa, né? Porque tá sempre no meio da mecânica, então é um moleque
legal, foi a pista, um circuito de alta velocidade, eu nunca tinha passado em nenhum circuito assim antes, muita velocidade, quarta, terceira, quinta, toda hora, não tem segunda não, é direto, pé embaixo, e falaram que tiraram o setor de alta ainda. Ou seja, o outro setor, então, eu não sei, tinha que ter 10 marchas no carro, não sei.
Qual que é a velocidade máxima de um Spider lá?
Lá dá 198 por hora.
198? É. Então, uma velocidade muito considerável, se for analisar, né, Vitor?
Bem rápido, né? Para um protótipo...
É. E a maior perto, velocidade, pelo menos para mim, é numa saída de curva. Não é nas retas. Saída da curva sul lá é a maior velocidade que eu atingi.
Que foi quanto? Foi...
é 198.
198, pô. Você saindo de uma curva a 198 por hora, meu amigo.
É velocidade, hein?
É coisa. É velocidade pra caramba.
E você também, aproveitando que você tava fora da Stock, você também não é de ficar muito parado. Você ficou disputando... você disputou a etapa de Vitória do Brasileiro de Marcas e Pilotos?
É, disputei. É uma corrida que eu sempre tive muita vontade de fazer, por se tratar do único circuito de rua do Brasil.
Mônaco brasileira?
A Mônaco brasileira.
E olha, e é verdade, viu? É uma coisa... você chega num lugar desse, é totalmente diferente. Já começa da receptividade da cidade mesmo, pros turistas e tal. E andar na rua é uma coisa interessante. Tem aquela coisa, parece meio marginal, né? Correndo na rua. Racha, é legal.
Né?
E é legal porque tem buraco, então você tem que escolher o melhor ponto de passar naquela curva ou na outra. E 70 mil pessoas assistindo a corrida.
Caramba, para um brasileiro de marcas e pilotos que não tem tanta visibilidade, você tem
mas pessoas. É pelo fato de ser... sempre essa corrida é no aniversário da cidade.
E foi então, um evento que participou a Copa Clio, Brasileiro de Marcas e Pilotos, Brasileiro de Endurance...
Não, Endurance não. Só Clio e Marcas e Pilotos. É. E também nunca tinha andado de tração dianteira, e como lá só teria as possibilidades de ser tração dianteira, ou
qual carro você
ou...
corre?
Eu corri de Gol.
Gol.
É.
É o mesmo que tá parado aí fora, inclusive?
Não, não. É outro, mas poderia ser. E eu nunca tinha andado de tração dianteira, aproveitei para conhecer o tração dianteira e já matar essa vontade que eu tinha de andar no circuito de rua. É um pouco mais, um pouco diferente andar, né, tração dianteira. Tem que ter mais cuidado no acelerador, ser um pouco mais dócil, que ele tem a tendência de se tracionar muito. Mas valeu a pena pra caramba, muito legal.
E sempre com o muro encostado.
É, a pista inteira é cercada de guarda-reio. Quando chega um poste, ele faz aquela voltinha no poste e continua guarda-reio, alambrado, não sei o que e tal. E muito legal. É, totalmente diferente, é um outro ambiente. Você não tem um box, você tá, fica sempre em tendas. E tava um final de semana meio chuva, meio sol, não sabia direito o que fazia. Mas, sem dúvida nenhuma, foi a corrida mais interessante da minha vida. Isso eu não tenho dúvida. E, ó, corri na Stock Car, que é um evento gigante. Os carros são maravilhosos, tudo é maravilhoso, mas andar na rua não tem nada parecido.
Não tem preço, né?
Não tem.
Agora, só uma dúvida minha. É, preparação desses carros, é motor original? Como é que é? Só acerto de suspensão? Como é que funciona?
Não. No caso do brasileiro de marcas, é um motor 1.6 livre. Então você pode trabalhar cabeçote, é, comando, injeção, o pneu é slick, aro 15... São motores 1.6 que chegam a 165 cavalos, 160. Ah, é bastante.
É bem rápido.
É, não é bobo.
Todos
não.
Assim, blocos originais. É o bloco Volkswagen, original, Ford,
isso.
É,
cada carro com um motor de linha e o câmbio de linha. Uhum. O pneu é um pneu regulamentado, um pneu igual para todo mundo. O câmbio também é livre, você pode escalonar ele direitinho para faixa de potência do motor.
Entendi.
E é uma corrida bastante acirrada, que a gente acaba não dando tanta importância, porque não tem nem divulgação, né, sobre esses campeonatos. Então o que a gente mais ouve falar é Stock Car. Mas tanto a Copa Clio quanto o Brasileiro de Marcas é um campeonato extremamente apertado, tem muita concorrência, tem competência, os caras trabalham, desenvolvem. E desenvolvem até mais do que na Stock Car, porque lá você tem suspensão, motor, carro, uma série de coisas para fazer, coisa que na Stock Car hoje você está limitado naquele motor que eles te fornecem e você é obrigado a engolir, às vezes com menos cavalo, é aquele, não tem
lacrado,
jeito.
Né? Você não pode,
não pode fazer nada.
Sorteio, né? É. É, então, mais uma vez, pela 15ª vez, nós falamos, né, TVs? Prestem atenção, tem categoria aí,
veja,
boa.
Veja, foi transmitida, não foi ao vivo, mas passou na Sport, TV, corrida completa.
Corrida completa?
Sim,
foi?
VT, VT.
Não, mas é bom pra TV aberta também, né, poxa, por exemplo, um canal de, como a Rede Vida, por exemplo, que transmitiu a
Copa Clio.
A Copa Clio. Poxa, é interessante ter a transmissão, porque são categorias que estão lá.
O que mais falta também, claro, a TV é importante, claro, mas de forma geral é a divulgação.
Sim.
Porque nós aqui somos de São Paulo, né? Gravamos aqui em São Paulo, numa cidade grande ABC de São Paulo. Mas acontece, existem muitos eventos, fora Stock Car, Fórmula 1 e essas truck, que vêm pra São Paulo e que nós que somos daqui, se a gente não acompanha pela fórmula jornalística que nós acompanhamos, você não vê uma faixa,
não vê nada.
Não tem um divulgação. Ó,
o rádio local, nem rádio
AM. A prova, se você me der licença, a prova lá do Campeonato do Rio de Janeiro, da Spider Race, vai ter uma teve uma cobertura da Rede Bandeirantes e vai passar domingo, 9 horas da manhã, pelo programa Auto Mais.
Sim.
Então, quer dizer, é uma oportunidade do pessoal que não conhece o automóvel paulista conhecer uma categoria que tem força, o pessoal que está trabalhando com ela e as agências que estão cuidando da categoria estão cuidando de verdade para fazer a categoria crescer e que está fazendo crescer, e ela vem crescendo cada semana, cada mês, com mais gente andando de forma segura, mas sem a ajuda de ninguém. Ou seja, se tivesse o apoio de uma de qualquer órgão público ou de qualquer órgão privado para investir numa categoria dessa, espaço para categorias grandes no Brasil ainda tem. A Vicar está tentando dominar o automobilismo, colocando Stock, Stock Light, Stock Junior, picape Stock, eu nem sei como é que vai chamar aquilo lá. Ou seja, tudo isso para ela ir empurrando, né? As equipes que não obtiverem classificação na V8 vão ser rebaixadas para Light. tudo bem, vão tirar lá um monte de gente que trabalha na Light, que já depende daquilo lá para trabalhar, para sobreviver, e vão empurrar para picape. Ah, não, mas aí na picape a gente tem que beneficiar os que já estão na picape. Ou seja, 16 equipes, não, 14 equipes que tem na V8 hoje vão descer para a Light. Desce 14, vão ser demitidas 14. Então tá todo mundo demitido. É. Vai, e se não tiver espaço na picape? Porque na picape tem 20 e tantas picapes, 30 picapes, nem sei quantas picapes tem lá.
Se não me engano, são 25.
Sim, são uma média de 20, 25, toda prova a linha.
E aí o que, que vai ser das equipes, dessas 5 que não vão conseguir nada? Vão fazer o quê?
É uma situação complicada.
Eu acho que eles estão muito descuidados com as equipes, e acho que eles estão tomando a postura errada. É minha opinião. Sim. Ouve se quiser, quem não quiser não ouve. Eu não tô nem preocupado se vai surtir algum efeito ou não, mas eu acho que eles tinham que tomar mais atenção, tomar mais cuidado para não cometer o erro de prejudicar a vida de quem se dedicou a fazer a Stock Car que ela é hoje.
Verdade. Eu também acredito que o que o Leandro falou é corretíssimo. É isso daí mesmo.
Não, é muito. É correto, por causa que é aquilo que você falou, a Vicar, claro, ela tá fazendo um trabalho muito legal de divulgação.
Um excelente trabalho.
Mas tem um problema que pode ficar todo o automobilismo na mão dela e o resto. E a Copa Clio, o brasileiro de marcas e pilotos.
Então, já que ela quer cuidar de tudo, então cuida de tudo. Pega todas, integra todas a um evento enorme que dura um... E vai juntando o estoque com a Júnior e com a Renault, o brasileiro de marcas com a Light e com a picape. E aí você vai fazendo eventos no Brasil inteiro, a cada fim de semana numa cidade. E você pode fazer. Qual que é o problema? A NASCAR lá chega a ter, sei lá, 40 corridas no ano, nem sei quantas corridas tem. A corrida todo fim de semana, já Copa tem... Nextel, Busch Series, não sei o que mais.
Tem
todo fim de semana, tem corrida. Por quê? Porque tem carro e tem gente disposta a correr.
Eu vou trazer esse dado certinho, que lá no Speed Race não sou eu que cuido da NASCAR, é o Robson Miranda, mas se eu não me engano, uma vez num papo, a NASCAR americana tem 8 categorias. Então por isso que a gente vê todo final de semana, nós de fora achamos que é uma corrida da NASCAR, não, são várias diferentes.
São várias categorias,
são 8 divisões que eles têm.
Então, faça isso.
Não custa nada. Bom, melhor, custa.
Mas o retorno é
o retorno é garantido.
Claro que é. E aí você põe a Copa Nextel onde está sendo transmitida, a Light no 4, a picape no 13, o brasileiro de marcas no 9, o Renault no 11. E põe todo mundo na televisão.
Horário, porque senão,
põe todo mundo na televisão. Eu acho que se é o que as empresas hoje procuram, infelizmente elas só sabem olhar para a mídia, não sabem ver a publicidade de um modo mais completo. O que ela quer é mídia e televisão. Não sei se é o que mais funciona, na minha opinião.
É.
Estudei publicidade e não sei se é o que mais funciona.
Uhum.
Mas se é disso que elas estão correndo atrás, então tudo bem, põe todas as categorias na televisão. Acabou.
É, diz a lenda que a Copa Nextel V8, como a gente conhece hoje, ela vai ser uma categoria independente da Light e das outras.
É ela que vai puxar, ela vai ser o carro-chefe.
Ela vai ser o carro-chefe
para trazer a atração para as demais.
Exatamente.
Então, sempre juntando ela com a Junior, com a Light, com a picape.
Sim.
E por aí vai.
Mas ela
Mas
vai
já é assim. Difícil você viabilizar patrocínios estando inserido no mesmo evento da Copa Nextel. Tudo bem. Hoje a gente está no mesmo evento, existe o mesmo público, tudo isso aí acaba sendo um pouco mais fácil. Você vai tirar isso da Light. Esse direito de você. Então tudo bem, tirou. Qual a facilidade que você vai dar pra esse cara arrumar patrocínio? Zero, porque é uma categoria fantasma. Vai virar,
uhum.
Como as outras que existem.
Sim.
A picape vai virar a segunda categoria fantasma. Hoje ainda ela tem uma televisãozinha lá que ela paga, sei lá eu da onde sai o dinheiro lá, e eles fazem alguma coisa. Eles vão priorizar mais ainda a Copa Nextel e deixar de lado mais ainda o que eles já deixam, que são as outras. Eu não sei se isso vai dar certo.
É, eu também não.
Nós esperamos que sim, mas a gente sabe que toda a categoria, inclusive a Fórmula 1, passa por dificuldades um dia.
Sim.
E o problema é que assim, tudo está sendo voltado muito para ela, muito em cima disso daí. Uma hora que acontecer alguma coisa, uma hora que a gente tiver um problema, isso aí pode ser um tombo muito grande, porque a gente vai acabar tendo nada, né?
Sem dúvida. E a gente sabe também que a Vicar não dá murro em ponta de faca.
Ah, sim.
Eles não vão fazer, por exemplo, transformar a V8 num evento especial e deixar a Light Júnior e picape.
E matar porque, o poxa, evento, né?
Quem tava lá em Interlagos na primeira corrida? Eu tava na arquibancada. Eu não fui cobrir como imprensa.
Olha, eu digo que a Júnior foi mais empolgante do que as duas
foi
categorias que tiveram.
Foi a melhor corrida. Foi a melhor corrida. O Romero tava lá como piloto, você tava como imprensa, eu tava como espectador. Pô, teve a... Foi a primeira corrida da Light, se eu não me engano.
Isso.
Que
foi a abertura.
Foi às 10 da manhã. Aí, se eu não me engano, meio-dia, que foi a V8.
Isso.
Por causa da Globo. Isso. Né? Que foram corridas mornas, vamos dizer assim. Mas a Júnior não sobrou um. Só os doentes lá pro automobilismo que ficou, tomando cerveja e assistindo. E eu tava lá no meio. Mas a Júnior foi a melhor corrida daquele dia.
Isso é uma coisa que a gente precisa pedir, né? O pessoal que foi até o autódromo, espera acabar as categorias. É. Assista tudo. Começa a acompanhar a carreira de um piloto desde a hora que ele tá na Júnior. Sei lá, tem tantos exemplos na Júnior. Patrick Gonçalves, Cássio Homem de Melo. Pô, gente que.
Cauê Carvalho, que tá crescendo muito.
São gente que certamente eles vão ver esses nomes na Stock Light daqui um ano, dois anos. Depois, pô, se o cara for pra V8. E aí, o público foi vendo o passo a passo daquele piloto. É a única oportunidade, a única não, mas é a primeira oportunidade que o Brasil tá tendo, de acompanhar um piloto desde o seu berço, vamos dizer, da Stock Junior, até chegar na categoria principal, que é a Stock V8.
Sim.
Então, eu daria essa dica a todo mundo, ó, acompanhe. Tem nomes na Stock Junior que vocês certamente vão...
Vão ver estourando na Light e na V8.
E aí vocês vão poder falar, pô, eu vi esse cara quando ele tava, não sei o quê, tava...
E fora isso, é aquilo que vocês falaram mesmo. As corridas são show.
São show, poxa.
A molecada, vamos chamar assim, que não são tão moleques. Assim,
não,
né?
Não são moleques, mas a gente diz molecada porque estão numa categoria
novos.
De base e tal. Da
eles, Stock. Assim, não tem muito pudor de encostar, de colocar do lado,
nenhum,
de disputar.
Nenhum.
Então, é aquilo que vocês falaram. Muitas vezes é mais emocionante do que a V8 principal e a V8 Light
é
também.
É impressionante, pô. Os toques que tem, batida que tem. Lógico, batida ninguém gosta de ver, não. Automobilismo, mas...
Os toques, né, do turismo.
É, sim, mas tem os toques e tem batidas também que são ocasionadas por ultrapassagens, por toques, que são fantásticos, cara. Sabe? É coisa assim, de outro mundo. Então, vale a pena assistir.
Com certeza.
É. Poxa, a Stock V8 tava lotada. Negro lá que tava desde 5 da manhã. Viu a V8, metade foi embora. Ficou pra Light. Metade dessa galera foi embora. Ficou só os loucos só lá pra assistir a
Júnior.
Só
quem tava esperando. Não, condução mesmo.
Só quem gosta mesmo do automobilismo, é. Cara. Porque tem muita gente que vai lá pra ver Cacá Bueno correr, pra ver o Bragantino correr. Agora, pessoal que não conhece, como Cássio Homem de Melo, Cauê Carvalho e toda essa galera aí, ninguém conhece, então poucos ficam pra ver.
Exatamente.
Só quem gosta mesmo do automobilismo, né? Então não tem muito o que falar.
Mas é isso aí. Vamos lá, pessoal. Vamos dar um pouco mais de valor, né? Não
na
só as categorias tops, assim, mas tem muita gente boa, tem muito profissional espalhado em várias categorias por aí.
E fazer um apelo, né? Essas empresas que estão investindo em todas as categorias, que procurem também categorias do âmbito regional, de cada cidade,
sim,
que verba de marketing esses caras têm de sobra. Você procure categorias diferenciadas, que ninguém está investindo, e aproveita que ninguém está investindo, que vai ser barato mesmo para eles.
Exatamente.
E usa.
É. Aproveita então a Pickup Racing, aproveita o Brasileiro de Marcas e Pilotos, o Paulista da Spider, até os Classic, por que não?
Sim, e tem a molecada, por exemplo, aqui da Fórmula São Paulo. Aí você tem aquela nova categoria que a CBA tá criando, a Fórmula 2000.
Fórmula, enfim, 2000,
tem muita coisa.
É só procurar, não fica só alienado em Stock Car, porque é difícil de entrar. Né, Romero?
É difícil. Tem que ter uma grande oportunidade mesmo pra estar lá, porque pra quem, infelizmente, eu tô no automobilismo não faz pouco tempo, há bastante tempo, mas a gente não tem oportunidade de conhecer todo mundo. Então eu não me considero do meio. Então, para quem não é do meio, fica difícil estar na Stock Car. E aí as empresas que têm possibilidade e ainda não apoiam, fica mais difícil ainda. Então, eu acho que valeria a pena para ela pegar um piloto que está começando num campeonato regional, que é normal o cara começar no campeonato regional, vai trabalhando com esse cara, que no futuro ele vai estar dando uma ótima visibilidade para a empresa, um excelente retorno, e vai custar muito menos para essa empresa.
Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Vitor, vamos para aquele rápido intervalo e na volta a gente dá aquela passadinha rápida em A1GP, Fórmula 1 e continua aqui com o papo com o Leandro Romero.
É isso aí, vamos lá.
Daqui a pouco a gente volta.
Visite o melhor portal de rock do Brasil. www.mundorock.net. Sorteios, shows, bandas entrevistadas, notícias e lançamentos. Acesse agora www.mundorock.net, o melhor portal de rock do Brasil.
Mundo Rock.
Rádio Mundo Rock, www.radiomundorock.net, a primeira web rádio rock com locução e bandas independentes do Brasil. Rádio Mundo Rock na veia, também em podcast aí na sua orelha, www.radiomundorock.net.
De volta com o programa Speed Rock, aqui pela Rádio Mundo Rock, www.radiomundorock.net. Manda aí o seu e-mail, speedrock@speedracing.com.br, que você participa do programa e também pode correr aqui com a gente. Olha, saindo daqui do programa, nós iremos direto para o KM1520, o Kartódromo aqui de São Bernardo, para disputar uma corrida de kart. Eu, Carlos Matos, Vitor Garcia, o engolidor de pneus, Leandro Romera e dois ouvintes aqui, que no caso são o Christian e a Erika, que estão aqui hoje no estúdio também. E você também pode participar com a gente. É só mandar o seu e-mail escrito "eu quero participar no assunto" com seu nome, telefone e cidade de onde você veio. E escrever speedrock@speedracing.com.br. Já me perdi, mas vamos lá.
Mas sabe que hoje eu quero fazer um adendo aqui.
Pois não.
O que você acabou de dizer. Não, a partir de hoje não sou mais um engolidor de pneus.
Ah, você leu o livro, verdade.
Agora estou lendo o livro Curso de Pilotagem de Kart, da Suzane Carvalho. A Suzane, que foi uma das primeiras pilotos mulheres brasileiras a correr internacionalmente, correu na Fórmula 3 sul-americana, correu na Argentina, na Inglaterra, na Itália também. Então, acho, se eu não me engano, acho que foi a primeira brasileira a correr fora do Brasil. E agora escreveu um livro, ela que montou um centro de pilotagem lá no Rio de Janeiro. Agora escreveu um livro, o primeiro é uma série, na verdade, de 3 livros que ela está escrevendo. E o quarto é um livro autobiográfico dela, vai ser muito interessante. E na semana passada, na quarta-feira passada...
Você esteve lá.
Isso, no dia 19 de setembro, eu tive a oportunidade lá no Shopping SP Marte de participar do lançamento do livro da Suzane, que inclusive ela gravou uma sonorinha pra gente falando um pouquinho do livro. Ouve aí e a gente já complementa.
O Speed Race está aqui na Livraria Cultura, junto com Suzane Carvalho, onde está acontecendo o lançamento do livro Curso de Pilotagem de Kart, aqui em São Paulo. Ao meu lado, eu tenho a Suzane Carvalho, que vai falar um pouquinho sobre o livro. Boa noite, Suzane. O teu primeiro livro, como que está sendo a recepção e como foi escrever esse livro, esse primeiro contato que você está tendo com o público por meio de um livro escrito?
Boa noite, Vitor. Boa noite para todo mundo que está nos escutando. Poxa, foi um trabalho assim que me realizou muito. Não só eu ter descoberto o prazer de passar adiante o meu conhecimento, vendo os alunos... melhorarem, entender o aprendizado, aprenderem realmente, botar em prática o que eu falava, né? Mas depois que eu publiquei o livro, todos os pilotos, pessoal que trabalha com kart, mecânico, nossa, não teve um assim que não falasse bem do livro, até mesmo porque é algo que não tinha aqui no Brasil, né? Assim, escrito em língua portuguesa, voltado, e eu fiz questão assim de falar para o leitor como se ele fosse realmente meu aluno, né? Falando em primeira pessoa, dando aula mesmo.
E o público, até agora, está gostando muito do trabalho.
Ah, graças a Deus. Eu vou botar a página lá na internet ainda dos comentários. Dos comentários que estão vindo, porque está indo o livro para o Brasil inteiro, né?
Legal. Mas parece que você não está parando por aqui, não. Parece que você tem mais alguns projetos de livros. O que você pretende num curto, médio prazo?
Já está rascunhado o segundo volume, né? Porque, na verdade, são 3 volumes. Esse seria o que eu dou, as aulas que eu dou no curso básico de pilotagem. Então, depois vem o curso avançado de pilotagem de kart, que são técnicas mais apuradas, carburação, motor, pilotagem, de andar de lado, essas coisas assim, né? E depois tem o curso de pilotagem para crianças. Esse, então, não existe nenhum no mundo. Esse nunca foi feito. Isso é uma ideia minha mesmo, porque eu comecei a sentir necessidade de fazer apostila para os alunos, as crianças, né? E alguns que iam, por exemplo, irmãos, irmão mais velho, irmão mais novo, o pequenininho perguntava por que, que ele tem e eu não tenho a apostila, né? Então, eu rapidinho tratei de fazer uma para eles, que agora eu vou desenvolver para transformar em livro também.
Legal. E a tua biografia? Você tem projeto também?
Tenho também, que a biografia, por enquanto eu estou só pondo os pontos, o que eu vou lembrando, esse eu vou ter que parar para sentar muito em muita mesa de bar para conversar com muita gente para relembrar, porque olha, tem tanta coisa, assistir as fitas de vídeo, para lembrar o que acontecia em cada corrida, quais que era a porta para fora, essas coisas assim, né? Então, esse é o quinto, porque o quarto eu pretendo ainda fazer o de direção defensiva, né? Só que, pô, eu não vou ficar só escrevendo não, parece que agora eu não vou fazer mais nada, só ficar sentada na cadeira, né? Não, não, a ideia não é essa.
É, exatamente, acho que a ideia de quem já pilotou, quem tem gasolina na veia, nunca ficar parado completamente. E você que correu por várias pistas pelo mundo, por várias categorias pelo mundo, pretende voltar? Quando?
Bom, sem data prevista, vontade, todos os dias, penso nisso todos os dias. Teve um que me perguntou, você não pensa nisso? Penso nisso todos os dias. A vontade realmente é muito grande. Só que é uma coisa que eu quero fazer com calma, não sei categoria, se aqui no Brasil, se fora do Brasil, tem que ser com um esquema de patrocínio fechado direito, uma equipe boa, porque eu me meti com a minha ansiedade, a minha fome, minha vontade de correr de qualquer jeito, não ficar parada, eu me meti em muitas crias durante a minha carreira. Então, agora para fazer o negócio, eu quero fazer direito, com mais cabeça agora. Agora, tipo assim, passou a fase da paixão, então vamos curtir o amor, que é mais cabeça, mais racional, mais ou menos isso.
Legal. Bom, para finalizar, você escreveu esse curso de pilotagem de kart com base no material que você desenvolveu para os seus alunos na escola de pilotagem que você detém lá no Rio de Janeiro. Passa o endereço do o site para o pessoal que está interessado, o pessoal do Rio, e o telefone de contato para quem quiser ter aula com a Suzane Carvalho.
O site é centrodepilotos.com.br. O telefone do Rio, 21-8128-9989. E sendo que a gente dá aula no Brasil todo, né? E também recebemos alunos do Brasil todo. E a mesma coisa, a parte de pilotagem de fórmula, turismo, protótipo e a parte de direção defensiva também, a gente viaja aberto dando aula por aí. E, bom, telefone, dei site, e o meu site pessoal é suzane.com.
É isso aí, estamos no lançamento do livro Curso de Pilotagem de Kart, aqui em São Paulo. Nós falamos com a Suzane Carvalho. Para você do Speed Race e do Speed Rock que está ouvindo, é isso aí, acessa o site, vem para a livraria, dá uma olhada no livro, está muito legal, tem muitas fotos, tem um guia completo, muito completo de pistas espalhadas pelo Brasil. Vem dar uma olhadinha, vem conferir que vale a pena. É isso aí, eu sou o Vitor Garcia, diretamente, especial para o Speed Racing, fui!
É isso aí, esse foi a Suzane Carvalho falando sobre o livro Curso de Pilotagem de Kart. Meu, ler é um livro muito interessante pra gente que trabalha no meio. É muito interessante porque mais que a gente acompanha, a gente não sabe exatamente o que esses malucos por automobilismo estão fazendo dentro do kart. Então, é muito interessante pra gente ter a noção. E pra quem quer aprender, pra quem quer começar, pra quem quiser noções básicas, conforme ela disse, o livro é baseado nas aulas dela, então ela escreveu um livro com material que ela desenvolveu apostilado. Então ela dá muito toque de pilotagem, de como se portar, de como conseguir patrocínio, de saúde também, alimentação. Meu, vale a pena, é um livro muito interessante, é o primeiro livro brasileiro do gênero. Passa lá em qualquer livraria, é Curso de Pilotagem de Kart, da Suzane Carvalho. Dá uma olhadinha.
Vitor, você aprendeu a pilotar já?
Eu li a primeira aula, hein?
Primeira aula, você já sabe ver. Usar o freio torção do kart já?
Ainda não.
Ainda não?
O freio torção vai ser só no segundo livro.
Ah, então tá certo. Pô, freio torção é você andar de ladinho, pô.
Então, mas é só no segundo volume.
Ô, Vitor, pelo amor de
é
Deus.
É só no segundo volume. Eu chego lá, eu vou fazer a enciclopédia, esquema Barça.
Ah, então tá certo. Bom, tem mais alguma coisa? Tem uma promoção que o Speed Racing tá fazendo, né?
Bom, o Romero falou, ele participou do evento lá em Vitória, onde aconteceu a etapa da Copa Clio, do Copa Renault Clio, e também do Brasileiro de Marcas e Pilotos. Mas, Romera, o evento mais importante não estava acontecendo na pista. Eu acho que você não percebeu, você estava muito preocupado.
Estava acontecendo nos boxes.
Estava acontecendo nos boxes. Em Vitória, aconteceu a primeira etapa do concurso Garoto Speed Racing. Você acompanhou ou você estava meio distante do box?
Não pude ver, não.
Não pode falar, senão a mulher dele sabe como é que é.
A esposa estava lá,
é complicado.
É isso aí, lá em Vitória aconteceu o concurso, a gente já tem a ganhadora. Quem ganhou a etapa de Vitória, a primeira, foi a Morena, de 22 anos, a Kelly Lima Rodrigues. Mais detalhes da Kelly você vai poder acompanhar lá no www.
Ai, mano, eu vou, hein?
Opa, Speed Race.
Eu vou, hein? Olha a linhagem.
.com.br ou também no www.wracing.com.br. É a equipe da Copa Renault Clio que está patrocinando o concurso. A Kelly participou de uma votação que teve mais de 1000 votantes e ela conseguiu um número bem expressivo. Estou procurando aqui na minha ficha, mas não
Enquanto
estou achando.
O Vitor Garcia procura, eu vou falar como é a Kelly. Ela é uma morena, linda. Apesar da minha preferência ser mais loiras, é uma morena sensacional. Vitor, achou?
Muito obrigado, hein?
Vamos lá aqui, velho.
Bom, a Kelly venceu com 47,5% dos votos. Nós agradecemos a participação das outras meninas. E pro pessoal que votou, vamos lá, fiquem ligados que esse final de semana vai acontecer a segunda etapa, junto com a Copa Clio, vai ser a etapa de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Então a gente vai ter a segunda etapa, as meninas já estão todas selecionadas. Quem puder, tiver a oportunidade, entra lá no www.speedracing.com.br. Nesse final de semana já vai ter foto das meninas. E já na segunda ou terça-feira, após a prova, você já vai ter a opção de votar. E a garota mais votada, entre todas essas, entre a etapa do Espírito Santo, de Santa Cruz, vai acontecer, e a etapa do feriado do dia 3 de novembro, que vai ser em Curitiba, onde eu vou estar lá, junto com o pessoal da W Racing, e acompanhando o evento.
Leva, né?
Essa aí você vai ficar de fora, hein?
É, pra variar, né?
A garota mais votada vem para São Paulo na etapa final, onde vai participar de um ensaio de fotos e onde todos vocês que são aqui de São Paulo e do resto do Brasil vão poder acompanhar. Então é isso aí, vota na garota Speed Racing e vamos ver quem que vai ser a escolhida, a musa desse ano do speedracing.com.br.
Agora, eu tô ligado que todos os ouvintes, eu tô ligado, ficou meio malandro, né? Mas tudo bem.
Tô ligado, você
é
paulista.
Eu tô ligado que todos os ouvintes aqui do programa Speed Rock têm o sonho de ser piloto. Então tem aí a promoção Drive for a Day, onde o Speed Racing e a equipe W Racing irão realizar o seu sonho em realidade, lhe transformando em um piloto de competições com carteira oficial. Dois internautas ganharão um curso de pilotagem em Curitiba, certo?
Exatamente.
Será lá
em Curitiba.
O curso... para carros de turismo, ou seja, para carro de turismo, pode correr em Stock Car, pode correr na V8, chega a correr?
O curso é o mesmo.
É o mesmo para todo mundo?
Para fórmulas e turismo.
Ah, tá. Pensei que tinha alguma distinção.
Esse curso, especificamente, ele vai ser realizado em carros de turismo. Não vai ser em fórmulas. Então, ele vai ser todo ministrado em carros de turismo. No caso de Curitiba... Não sei se é no caso de Curitiba ou se é no caso específico desse. Lá eles utilizam o Peugeot, o 206, como carro.
Sim.
Aqui a gente usa, acho que, Gol, Corsa...
Depende, tem...
Tem a escola que usa
a Manzini, Clio, que né? Tem a Clio.
É Clio. Clio e Megane, né?
Acho que é do Clio, Manzini. A escola Interlagos lá é Palio.
É Palio, a Alpe, se não me engano, é Corsa.
Então...
Depende dos carros.
Mas é isso aí, o curso é ministrado em carros de turismo... Dois internautas vão lá para Curitiba e vão ficar... Além de conhecer todas as instalações da W Racing, vão ter toda a instrução, vão receber o curso e no final vão fazer o teste e vão receber a carteira da CBA, que serve... quando você tira a carteira da CBA, você pode
serve
correr...
Serve pra tudo.
Só não serve pra Fórmula 1 porque você tem que ter a super licença.
E a Stock
V8 principal... Não. Veja, você pode dirigir qualquer carro, aí você tem que seguir os regulamentos. Para você poder andar na Stock Light, você tem que ter sido até décimo lugar em campeonatos brasileiros ou quinto lugar no campeonato regional.
Ah,
aí você está apto a estar na Stock Light. Aí para você ir para Stock V8, você tem que ficar até décimo no campeonato
Light
para
poder subir para V8.
Entendi.
É, então aí
cada a W, essa equipe W Racing é do Córdoba, não?
Sim, é do Córdoba. É a equipe do Córdoba.
De... Ele anda bem, né, na estação dianteira, mas lá no V8 lá tá roendo um osso, hein?
Tá difícil, hein?
É verdade mesmo. Bom, essa promoção não é só para homens, e é também para mulheres, tá? Então esquece esse lance de sexo frágil. Mulheres que estão querendo largar o seu fogão e para pilotar carro de corrida, né, Vitor Garcia?
É isso aí, mulheres também são bem-vindas. E assim, e a promoção não vai fazer distinção, os internautas eles vão ser escolhidos, vai acontecer uma votação primeiro pela internet e depois por telefone no melhor esquema Big Brother.
0300.
É, exatamente. É, as inscrições elas são até dia 12 de outubro, então aproveita, a gente tem um pouquinho menos de um mês, aproveita, faz sua inscrição, é só preencher a ficha, mandar pra gente... E você já está concorrendo.
Exatamente, o regulamento você pode ler no site www.speedracing.com.br. E você não precisa ter 18 anos, tá? Você tem que ter pelo menos 16 anos completos e também não necessita ser habilitado. Então, ou seja, o curso está aí para todo mundo. Certo, Vitor Garcia, recado dado. E agora a gente volta a falar aqui de velocidade. Mais, né, velocidade. A 1GP, o time brasileiro confirma Sérgio Gimenez como titular para a estreia na Holanda.
É isso aí, hein, Carlos? Acho que esse ano a gente tem tudo pra voltar às cabeças e fazer um campeonato bem interessante. O time brasileiro teve a temporada de estreia muito boa com o Nelsinho Piquet. Quase alcançamos o título, mas não foi dessa vez. Mas depois disso daí, o time acabou realmente se perdendo completamente. O Emerson Fittipaldi, ele é um excelente piloto, mas é meio complicado ele como chefe de equipe. Você tem acompanhado a 1GP, Romero?
Tenho acompanhado, sim. Acho que com o Sérgio Gimenez as chances aumentam bastante. Ele, o cara acelera muito. Acho que o Emerson Fittipaldi como chefe de equipe também não é nenhuma grande contratação, vamos dizer assim. Acho que seria muito mais interessante terem colocado o Nelson Piquet, que manja de carro, sabe tudo de acerto de carro. Teria um aproveitamento muito melhor. O Emerson sempre foi aquelas corridas, né, que a gente assistia, né, foi campeão em cima de...
Bem cerebral, né?
Não é o caso que a gente precisa na 1GP lá, então acelerar firme. E o Gimenez acho que vai representar bem o Brasil, vai dar uma grande levantada no astral do time lá e vai...
O que é mais importante, eles definiram esse ano já a dupla de pilotos, se não me engano vai ser o Gimenez e tal, se não me engano acho que o Junqueira. Que vai ser o piloto...
O Junqueira é da Indy, né?
Isso, da kart, né? É. Então, isso que é o mais importante. Então, eles já estão com os pilotos definidos. E o que é muito interessante é uma coisa que eu venho batendo na tecla. Nós, lá do Speed Racing, temos batendo na tecla desde o ano passado. Parece que pela primeira vez o time brasileiro tem patrocínio agora. Algumas empresas, alguns bancos já estão investindo. Porque sem dinheiro é meio complicado, né? Você fazer um campeonato bom.
Mas é uma categoria que o dinheiro não vale lá. Você não pode mudar nada no carro, tem uma quantidade de pneus que você pode comprar. O motor é aquele motor fornecido, o chassi é o mesmo para todo mundo. O que o dinheiro vai trazer de benefício?
Ah, mas algum benefício tem, porque atrás dos times franceses, lá por exemplo, você tem a Dams e você tem um outro time de GP2, de Fórmula 3, que corre. Atrás dos americanos você também tem equipes, então deve ter alguma coisa. E, sinceramente, eu também me questiono sobre isso, porque é uma categoria.
Eu acho que desde
packet, que, né? Que você pega lá, senta.
Desde que você
carro.
Tenha bons profissionais e um piloto que saiba passar o que ele precisa para fazer o carro ser rápido, você não precisa de. Você precisa de dinheiro para fomentar o mínimo. O mínimo que o regulamento permita. Mas entre o mínimo e o máximo, a diferença de investimento é pouca. E o dono do time brasileiro não tem dinheiro tranquilo, tão tranquilo.
Exatamente. Mas parece que esse ano tá saindo um pouquinho de cena. Parece que esse ano ele vendeu uma boa parte pro Emerson mesmo. Talvez acho que pro Emerson tenha um pouco mais de liberdade. Bom, coisas políticas, não, né?
Independente de como seja, que seja bom.
Exatamente. E na, a temporada 2007-2008 começa agora, nesse final de semana, dia 30, de setembro, dia 30 e 31 de setembro, na Holanda. Holanda que, inclusive, você está com uma viagem marcada, aí você conhece a pista?
Não conheço a pista da Holanda, vou tentar até ir para a Holanda, quando for para lá, vou tentar ir no autódromo conhecer lá. para onde eu estou indo é um pessoal que trabalha com automobilismo e que corre no campeonato de Alfa Romeo, que tem na Holanda, e de Porsche.
Certo.
Então eu vou tentar ver se tem alguma oportunidade lá para conhecer o autódromo, quem sabe não tem uma corrida no fim de semana lá.
Bom, conforme deu para ver no layout da pista e pelo que o pessoal fala, parece uma pista bem desafiadora, viu?
Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, estive lá faz pouco tempo na Holanda, se o retrato da pista é o retrato do país, a gente tem aqui o Interlagos, é o retrato do país. De vez em quando alguém arruma porque a coisa está muito estragada. Lá o autódromo deve ser maravilhoso, porque que país, viu?
É bem organizado.
É impressionante.
É isso aí, e nesse final de semana a gente também está chegando na reta final da Fórmula 1. A gente tem a 15ª rodada da Fórmula 1 com o Grande Prêmio do Japão, que nessa vez vai acontecer em Fuji. Um autódromo novo que foi todo reformado, foi todo construído. Se não me engano, esse autódromo é da Toyota, inclusive. E vai ser a primeira vez que a Fórmula 1 corre nessa pista.
Primeira vez mesmo.
Bom, nós já temos...
Fórmula 1 que foi branda, né? Na punição com a McLaren, né?
Bem tranquila, né?
Foi
inclusive, nós não comentamos, nós gravamos um dia antes do julgamento.
Um dia antes do julgamento, aí na semana seguinte acabou não tendo gravação.
Exatamente.
Então hoje só que nós temos a oportunidade de falar. Bom, pra quem não sabe ainda, o que eu duvido, a punição foi $100 mil.
100 milhões.
100 milhões?
100 milhões de dólares, é verdade.
Mesmo assim.
100 milhões de dólares. Bom, se fosse 100 mil... né? Tava bonito o negócio.
O Dennis tinha feito o cheque na frente do
tinha,
juiz.
Tinha, tranquilo.
Mas foram 100 milhões ele fez também, viu? Tá
fez
tranquilo.
Também, com certeza. Foram 100 milhões de dólares, foi só um quinto do que ele investe na temporada inteira, né? Ele investe 500 milhões, ele pagou...
A McLaren esse ano foi um orçamento de 900.
900? 900. Então, foi bem menos do que ele investe na,
no dia
na
do
temporada
café.
Inteira. Foi um cafezinho. E perderam todos os pontos do campeonato de construtores. Consequentemente, a Ferrari agora é a nova campeã de construtores, porém... Lewis Hamilton e Fernando Alonso continuam na briga do título. E isso
e
vai
agora,
pegar fogo.
Como não tem mais o campeonato de construtores, né? McLaren já está excluída. Agora virou, McLaren virou terra de ninguém, né?
Terra de ninguém.
Quem frear por último, ganha.
É verdade. O negócio está bem por aí mesmo. E o caldo vai engrossar.
O Lewis Hamilton e o Fernando Alonso já mostraram na última prova que aconteceu lá na Bélgica. Que companheiros de equipe porque dividem o mesmo time, porque eles não estão muito afim de ficar fazendo amizade, não, hein?
Porque de companheiros eles não têm nada. Essa é a verdade.
Bom, a única coisa que eles têm semelhante é que os dois estão muito afim de ganhar o título e estão botando bronca.
Sim. Mas vai ser do Alonso.
Eu também estou achando, viu?
Eu acho que o Hamilton não vai dar bobeira, não. Se ele não deu até agora, não vai ser agora que ele vai parar, não.
Mas ele tá dois pontos atrás, dois pontos à frente.
Dois pontos
do Alonso.
À frente.
O Hamilton tem 97 contra 95 não. Do Alonso.
Mas se o Hamilton daqui pra frente continuar fazendo tempo bom e ganhar...
Mas agora é a hora da verdade, meu amigo. É agora que
faltam
você...
três provas só.
Agora, depois que teve a descoberta do escândalo e tal, que vai ser a hora da verdade, que vai ser ou vai ou racha. Porque pelo que eu tô sabendo, alterações que tinham iguais ao carro da Ferrari tiveram que ser... excluídas, né? Algumas.
Mas aí é meio complicado, porque na verdade ninguém sabe, né?
O que
o projeto,
foi exatamente.
Não é uma
olha,
cópia
que,
assim,
que realmente foi de se estranhar, porque teve uma evolução muito grande. A McLaren, do começo da temporada passada pra essa, houve.
Houve,
sim.
Então, pronto. Isso aí é ponto. Que foi muito branda e muito tranquila a punição para a McLaren, também.
Foi.
Descobriram que o Alonso sabia de tudo, descobriram. Então, eu acho assim, depois de tudo isso, tem que ser campeão batendo, sobe em cima, capotando, não interessa como. Agora tem que lutar pra ser campeão.
Sem dúvida.
Já que não fizeram nada pra boicotar.
Exatamente. Agora, tem um fato interessante. Teve um jornalista italiano que ele tinha publicado uma conversa do Alonso com o De La Rosa. Dizendo sobre o escândalo, né? Sobre a espionagem e tal. Só que, pouco antes, este jornalista afirmou que, na verdade, essa conversa foi criada por ele, para dar mais veracidade à informação. Não sei até que ponto é verdade. Eu acho que um cara que é jornalista de verdade não iria fazer um negócio desse.
Mas interceptaram e-mails do Alonso com o De La Rosa falando a respeito.
Tanto que o Alonso teve que dar explicação também. Até então eles não tinham mexido com os pilotos, né?
Teve. Até o Hamilton teve que dar explicação. Ele que era o menos envolvido ali da história.
Sim.
Foi de laranja ele, né, na verdade.
Exatamente. E assim, e pra nós, infelizmente, não é esse ano que o Brasil vai trazer o título da Fórmula 1 de volta pra casa.
Não, porque pro Massa...
Felipe Massa foi já, dentre os quatro que estavam disputando o título, já foi o primeiro eliminado. Agora o negócio vai ser virar escudeiro do Kimi. Bom, a chance ele tem, porque a gente sabe, o Massa, ele é um piloto bem constante. Entre os quatro, na minha opinião, é um dos pilotos mais fortes, que anda mais forte. Infelizmente, durante o ano, acabou dando algumas bobeiras. Teve o azar também em algumas provas. Infelizmente, foi o primeiro a ser eliminado. Mas o Kimi, eu acho que é o que pode ter um pouco mais de vantagem, apesar de estar 13 pontos atrás do Hamilton. É meio difícil recuperar isso em 3 provas.
Sem dúvida nenhuma.
Mas vai ter uma boa ajuda, hein?
Também acho.
O que eu posso dizer é que o Bernie Ecclestone lá, o chefão lá da Fórmula 1, teve muita coragem para chegar na Honda, que era uma equipe que estava querendo ganhar o título esse ano, do ano passado, e proibir e limitar o giro a 19 mil, que a Honda já estava passando para 21. Aí ela ia se sobressair as outras. Ele teve que ir lá e cortar as asas da Honda. Estranho, por que ele só pode fazer isso com a Honda, uma empresa, uma equipe que estava ingressando, não consegue fazer com as outras?
É, aí o negócio é mais embaixo, né? Mexer com uma Ferrari, uma McLaren é mais...
Sinto muito, a Williams também era uma potência, hoje não é mais ninguém.
Exatamente. Não é mais nada, exatamente. Até a Sauber tá andando muito melhor.
A BMW agora, né? Eu acho que é muito jogo de política, né? Tem muita coisa envolvida. Foi aquilo que a gente estava comentando.
Sim, no futebol, né? Tem pra todo lado sujeira.
Exatamente.
Imagina lá que o cara é o cabeça e é só ele o cabeça. Não tem um cabeça por clube.
É aquilo que você
aqui
falou.
Aqui são um monte de cartola, lá é só um.
É aquilo que o Romero falou. A punição foi branda. Foi branda. Porque se tivesse ido mais pesado, se o Ron Dennis resolve meter a boca e falar talvez de muita coisa que ele sabe, é o que eu comentei no último programa. Até coisa da Lotus vai acabar vindo à tona.
Sim, pô.
Agora, sem dúvida, equipe que já faliu já faz mais de 10, quase 20 anos.
Até da Tyrrell se deixar. Vai vir muita coisa.
Infelizmente, quando você mexe com muito dinheiro, torcedor e fanatismo, você tem que ir mais ou menos escolhendo as coisas e pronto.
É verdade. Vitor Garcia.
Bandeira quadriculada?
Por mim. Pra você também, Romera.
Bandeira quadriculada.
Bora pro kart?
É isso aí, vambora. Apenas lembrando que a gente já falou, esse final de semana tem Fórmula 1, GP do Japão. Também vai acontecer a etapa de Santa Cruz do Sul, da Copa Renault Clio, juntamente com o brasileiro de marcas e pilotos. Você corre esse final de semana, Romero?
Não, não vou correr. Tô acabando de acertar o carro aqui pra próxima corrida do Rio de Janeiro. Que dia 14, mais uma etapa do Paulista Carioca.
Mais uma vez o Paulista que corre fora.
Isso. Então eu tô aqui e não vai dar pra ir pra Santa Cruz. Mas gostaria muito de fazer essa corrida de Santa Cruz. Eu não conheço o autódromo, só de ouvir, só de ver na televisão. Deve ser um autódromo também bem legal.
Sem dúvida nenhuma. Bom, Leandro Romero, muito obrigado por mais uma participação aqui no programa Speed Rock.
Obrigado a vocês. Tô sempre à disposição aí, precisando...
Esperamos muito em breve te trazer aqui para você contar novidades sobre a temporada 2008.
Você com o troféu e
se Deus quiser, após a etapa do Rio, a gente volta para contar como foi lá.
Com certeza. Vitor Garcia, até a próxima semana.
É isso aí. Semana que vem, com muitas novidades e contando tudo o que aconteceu nesse mundo rápido,
fantástico
do automobilismo.
Isso aí. E semana que vem tem mais. Até lá.